Olha, eu começo cumprimentando a todos e tomar a liberdade de, tal como fez o governador José Hélito, fazer o que eu fiz depois de ouvirmos uns 8 ou 10 discursos, com a menção a todas as autoridades presentes, né? Eu quero repetir, volto a dizer, o que disse o governador José Hélito, em seu nome, em nome do Ronaldo Caiado, governador eleito, em nome do Robson Andrade, meu velho amigo, em nome enfim, de todos que aqui se encontram, do Pedro Alves de Oliveira, que teve palavras delicadíssimas em relação ao meu governo, o Sandro Mabel, cujas palavras vêm marcadas pela suspeição dos 25 anos de relacionamento, de conhecimento, mas quero também agradecer a gentileza, a delicadeza, as palavras de igual maneira do Ronaldo e do Zé. E registrar alguns fatos aqui. Em primeiro lugar, naturalmente, extremamente honrado com o privilégio de participar de um movimento tão significativo e receber esta honraria. De vez em quando, viu, com toda a franqueza, eu vou tentar informalizar o discurso, né? Mas de vez em quando, e nós sabemos disso, né, Zé? Você que está terminando o governo, no último mês de governo, não há homenagens, não há procura, o café esfria, não é? Mas eu quero dizer com muita franqueza que essa reunião e essa homenagem, que eu percebo sinceríssima, né? Mostra que o meu café ainda está quente. Hoje, aliás, eu até, numa reunião ministerial que fiz hoje pela manhã, para cumprimentar a todos, não é? E dizer aquilo que nós fizemos, demorou para servir o café, eu disse, mas não se preocupe não, porque o café, naturalmente, virá quente bem. Não é? Quem participou, Ronaldo, não é? Quem participou, Valdir, sabe disso. E eu participo dessa solenidade com uma alegria extraordinária, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o meu querido amigo presidente da CNI, o Robson Andrade, ao longo do tempo, promoveu reuniões que foram aqui mencionadas pelo Pedro Alves de Oliveira, das federações de todo o país. Tal como foi dito, o presidente da federação de um estado levava 3 ou 4 presidentes, levavam 4 ou 5 principais industriais do estado, e lá nós fazíamos uma reunião, que sempre foi muito produtiva, não é? E produtiva por uma razão singelíssima, para não dizer que é uma razão maior que a razão constitucional, porque ao longo do tempo nós fizemos questão de prestigiar a iniciativa privada, ao fundamento, primeiro constitucional, que assim determina, mas em segundo lugar, porque prestigiando as federações de indústria, e naturalmente outras tantas federações de serviços, etc., nós estávamos prestigiando a iniciativa privada. Mas ao fazê-lo, nós estávamos também prestigiando, na verdade, as duas forças produtivas do país. De um lado, o empresariado, o empregador. De outro lado, o trabalhador, porque evidentemente, no instante em que você prestigia a iniciativa privada, você facilita os investimentos, e facilitando os investimentos, você está produzindo emprego no país, não é? Então, estas reuniões foram extremamente férteis, e a mim, especialmente, geraram a convicção, que eu já tinha antes, mas agora realizada na prática, do quanto as federações de indústria fazem pelo nosso país, não é? E eu, esta é uma razão essencial para comemorar este momento que eu estou vivendo aqui em Goiás, depois de tantos convites que o presidente Pedro Alves de Oliveira me fez. Eu tive a oportunidade agora de vir e receber esta homenagem que também me fazem. Mas eu quero retribuir a homenagem, primeiro para cumprimentá-lo, Pedro, pelo excepcional trabalho que fez aqui em Goiás. E eu pude atestar, e hoje testemunho,
em função dos encontros que nós tivemos. E, ao mesmo tempo, cumprimentar o Sandro. O Sandro, como disse, me conhece há mais de 25 anos, nós já trilhamos muitos caminhos juntos, e o Sandro tem esta capacidade que também tipifica o Pedro, né? Pode ver que o Sandro é uma figura suave, uma figura sorridente, né? Toda vez que você encontra o Sandro, ele tem um sorriso estampado no rosto, né? E isso facilita muito o contato, precisamente porque isso significa um dos fundamentos do nosso governo, que é precisamente o diálogo. Nós, em primeiro lugar, quando assumimos, nós verificamos logo que era preciso dialogar, em primeiro lugar, com o Congresso Nacional, em segundo lugar, com a sociedade. E nós fizemos isso com o auxílio do Sandro, né? Os que estão aqui, o Wilder Moraes, o Eduardo Gomes, o Vanderlan Cardoso, sabem disso, né? Nós fizemos um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional, que foi o que nos permitiu chegar até aqui. Olha, eu fui 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, mas eu sempre sentia que o Congresso era uma espécie de apêndice do Poder Executivo. Eu transformei o Congresso em parceiro do Poder Executivo, ou seja, governamos juntos, ao fundamento de que na democracia vale o Poder Executivo, mas vale muitíssimo mais o Poder Legislativo, que é ali que está a grande representação popular. E, ao mesmo tempo, fizemos contato e diálogo com a sociedade. Quando se referiram aqui, em primeiro lugar, o diálogo com o Congresso gerou, como disse o Pedro, né, uma votação expressiva para o teto de gastos públicos, que parte de uma trivialidade, de uma frugalidade, que é a seguinte: você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se eu ganho 5 e gasto 10, depois de 6, 7 meses, eu tenho um problema na minha casa. Ora bem, a nossa grande casa, que é o Brasil, também você não pode, em princípio, gastar mais do que aquilo que arrecada. E por isso que, ao assumirmos o governo, logo mandamos uma emenda à Constituição com vistas a estabelecer um teto para os gastos públicos, não é? E, interessante, teve um apoio tão grande que teve os tais 365 votos aqui anunciados na Câmara, de igual maneira, uma maioria significativa no Senado Federal. A revelar, desde o primeiro instante, que o Congresso, fruto desse diálogo, estava apoiando o nosso governo. E deu resultado, porque logo depois, não é? Logo depois, veio a reforma trabalhista, que também fruto agora de diálogo com o Congresso e com a sociedade. O nosso ministro do Trabalho, por minha orientação, percorreu todas as federações de indústria, federações de serviços, centrais sindicais, e no dia que nós lançamos e remetemos ao Congresso Nacional a modernização trabalhista, nós fizemos uma solenidade em que falaram 6 ou 7 centrais sindicais e 6 ou 7 federações de comércio, indústria, serviços, etc., né? Então, isto foi com uma suavidade também extraordinária, tanto que modernizamos a legislação trabalhista, geradora daquilo que os oradores disseram. Sandro registrou 1 milhão de empregos este ano, 2018. Mas ao lado dos empregos com carteira assinada, também nós geramos quase 2 milhões de postos de trabalho. O que é o posto de trabalho? São pequenos empreendimentos, microempresas, não é? E, para tanto, nós abrimos um crédito ao longo do tempo de 7 bilhões de reais para aqueles que ganham até 500 reais, para que possam sacar um empréstimo de 15 mil reais e lá instalar um pequeno cabeleireiro, um carrinho de pipoca, um setor de alimentação, uma atividade qualquer. Isto gerou quase 2 milhões de postos de trabalho. E num governo que, convenhamos, não tem 4 nem 8 anos, tem 2 anos, completando agora 2 anos e 6, 2 anos e 7 meses. Então, tudo isto, digo eu, foi fruto de um diálogo muito intenso, né? E, como de resto, foi feito com a reforma do ensino médio. Eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1997. Já se falava na reforma do ensino médio. 20 anos depois, assumi o governo e acabamos fazendo, por meio de uma sugestão do Mendonça Filho, que era o ministro da Educação, fizemos a reforma do ensino médio e até fizemos por medida provisória. Até foi combatida no primeiro momento, não é? Mas ao depois, quando aprovada, convertida em lei e sancionada por mim, ela ganhou aplauso de 96%, por pesquisa feita, de todo o setor educacional do país. Agora, além disso, eu posso acrescentar o que foi feito, não é Baldi, o Baldi que faz um trabalho extraordinário ao lado dos colegas lá na, no governo federal, nós investimos 150 bilhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida. Já entregamos quase 1.000 casas por dia ao longo do tempo e vamos entregar mais 1.200.000 casas. E este programa interessante Minha Casa Minha Vida, ele tem duas vertentes fundamentais. Uma de natureza exclusivamente social, que vai dar habitação para os mais vulneráveis. Mas outra também é de progresso, porque ela gera emprego. A construção civil é o que mais gera emprego também no nosso país. Então, nós conseguimos fazer isso ao longo do tempo. Como também, convenhamos, e permitam-me aqui que eu faça propaganda no sentido de propagar o que o governo fez, né? Nós conseguimos, na verdade, fazer com que, em instantes importantes do país, nós pensássemos, como foi dito aqui, na questão da segurança pública. Quando o Sandro diz, olha, nós tivemos a coragem, mais talvez do que a coragem, a ousadia de criar um ministério para coordenar e integrar todos os setores de segurança pública no país. E deu resultado, porque as ações feitas foram extremamente produtivas para a segurança pública no nosso país. E, ademais disso, interessante, há poucos dias eu tive que fazer intervenção federal no estado de Roraima. A situação estava delicadíssima lá, e já havia feito uma intervenção parcial no estado do Rio de Janeiro, na área de segurança pública. Quando terminamos a reunião no sábado à tarde, o ministro da Defesa veio e me disse, presidente, deixa eu cumprimentá-lo, porque é a primeira vez que eu vejo o senhor fazer duas intervenções negociadas, porque, embora seja um instrumento previsto na Constituição, é claro que há um certo trauma com toda e qualquer intervenção que você faça. Mas eu fiz intervenções negociadas no Rio de Janeiro, tanto que o governador, num dado momento, me pediu a intervenção, e sequencialmente, no caso de Roraima, eu liguei para a governadora, disse a ela que não havia outra solução para mandar dinheiro para lá, solução legal para mandar dinheiro para lá, e, portanto, a intervenção era uma solução. Ela concordou, eu disse, vem aqui amanhã, nós vamos tirar uma foto para verificar, mostrar que é uma intervenção negociada. Ou seja, eu estou contando essas coisas e vocês vão me perguntar, bom, mas o que é que tem isso a ver com a posse do Sandro Mabel, com o trabalho do Pedro Alves de Oliveira, com o trabalho do Robson Andrade, com o trabalho das federações em geral? É que há, penso eu, uma similitude muito grande entre o meu governo, o que eu fiz no governo, nosso governo, e o que faz a Federação da Indústria. É interessante, no meu governo, eu dizia há pouco, né, governador Hélito, lá, aliás, nós inauguramos um hospital público, não é? Que é um exemplo para todo o país. Nós investimos milhões de reais lá, não é, Iris? E realmente um hospital público aqui em Aparecida de Goiânia, que é um exemplo para os hospitais públicos do país. É quase, ele tem a fisionomia, o jeito de um hospital privado, não é? E isso é uma coisa que nós estamos fazendo precisamente para os mais vulneráveis. Mas por que conseguimos fazer isso? Por causa de uma integração muito grande da nossa equipe. As pessoas pensam muitas vezes que o presidente da República pode tudo, ou o governador pode, não pode. Ele precisa ter uma equipe. Equipe afinada, aparelhada, instrumentada, harmonizada, para poder produzir pelo país. E foi exatamente precisamente o que nós fizemos no nosso governo, não é? E aqui, nas federações de indústria, Sandro, viu, Pedro, eu vejo que há esta integração, até pelos discursos que foram feitos, não é? O Robson consegue equacionar os problemas da indústria do país com todas as federações estaduais, não é? E esta integração, e nesta integração é que eu vejo uma similitude extraordinária. Portanto, eu quero, ao fazer esta semelhança, esta parificação entre a atividade das federações e o governo que presido, eu quero cumprimentar os senhores e as senhoras todas que fazem parte deste movimento de construção, ou melhor, me expressando, de reconstrução do nosso país. Se me permitem um dado numérico, quando nós assumimos o governo, o produto interno bruto era negativo em 5,4%. Logo depois, no ano seguinte, passou a 1% positivo. Portanto, caminhamos 6,4%, não é? E sequencialmente, não é? Neste ano 2018, não fosse a greve dos caminhoneiros, convenhamos, atrapalhou bastante, o PIB estaria em 3,2%. Mas ainda assim, o PIB é positivo, em 1,2, 1,3, não é? E interessante, eu quero registrar, estou tomando um pouco de tempo dos senhores, mas estou aproveitando a oportunidade, não é, Gaguinho? Eu estou aproveitando, Daniel Vilela e Francisco Júnior, Glaucio da Focus, né? Iris, o André Zereto, né? Eu estou aproveitando para contar um pouco como as coisas se passam, né? Eu sinto que, os senhores sentem, aliás, vejam que nesse período todo, 2016 para cá, salvo a greve dos caminhoneiros, não houve greve no país, não houve movimento. Houve sim movimento político, logo que assumi, foi uma oposição ferocíssima, à qual eu naturalmente não dei atenção, porque compreendi, na democracia é assim, mas a oposição foi feroz, oposição política. De outro lado, em função de reformas outras que nós queríamos fazer, como por exemplo a reforma da Previdência, houve uma tal resistência corporativa que eu fui vítima, vocês sabem, de uma trama moral, o que mais me agrediu, não é? A trama moral, mas que não paralisou o governo, não é? Então veja, primeiro ponto, não houve greves ao longo do nosso período. Vocês já ouviram muitas vezes falar no tal Abril Vermelho. Todo ano tinha um tal de Abril Vermelho, que era o mês de abril, quando as propriedades rurais eram invadidas. Vocês se recordam de algum Abril Vermelho em 16, 17, 18? Nenhum. Sabe por quê? Porque nós distribuímos 250 mil títulos de regularização fundiária. Porque no passado, os movimentos, digamos, pautados por sentido ideológico, não permitiam a entrega desses títulos. E isto os deixava, embora o sujeito estivesse lá pisando numa coisa que supostamente era sua, documentalmente não era sua. Então, quando nós distribuímos mais de 250 mil títulos de regularização fundiária, acabou essa história de invasão em propriedades, ou pelo menos reduziu sensivelmente a história e acabou o tal do Abril Vermelho. Ou seja, nós também trabalhamos para pacificar o país. E a última mensagem que eu quero passar, pedindo desculpas por abusar aqui da palavra, né? mas dizer que com a presença do Robson, com a presença recém-saída do Pedro Alves de Oliveira, mas vai continuar a operar aqui ao lado do Sandro, né? E com a leveza exuziante do Sandro Babel, eu tenho certeza que os senhores e as senhoras todas poderão praticar um gesto que é importante para o país. Um gesto de uma singeleza, de uma simplicidade também extraordinária. É ser otimista com o nosso país. É acreditar nas potencialidades do país, né? Coisa que nós nos esquecemos um pouco, né? Agora ainda, vejam, e aqui eu levo daqui mais um exemplo. Eu tenho pregado com frequência que, na verdade, o país sempre passa por dois momentos. Um momento político-eleitoral, em que as pessoas se contestam, controvertem, se contrariam, se contradizem e às vezes até exageram. É o momento político eleitoral. Mas, sequencialmente, passado isso, você tem um momento político-administrativo, em que todos devem voltar-se para a prática do bem comum. Pois, olha, se eu pudesse dizer que o Goiás dá um exemplo, eu diria interessante, eu vivi esse momento aqui em Goiás no dia de hoje. Eu vivi na prática aquilo que prego. Porque aqui eu vejo o governador eleito, senador de prestígio inegável. Vejo o Zé Wellington, que é governador eleito, disputou a eleição. Vejo Daniel Vilela, de Roubaneira, deputado que presta relevantes serviços a Goiás, não é? Também disputou a eleição. Vejo o Iris Rezende, que foi governador. E eu vejo pessoas que estão todas reunificadas aqui, e não reunificadas apenas fisicamente, mas reunificadas pelo verbo, pela palavra. Porque nenhum deles deixou de mencionar os demais para dizer contamos com todos. Então aqui em Goiás forma-se um núcleo, Sandro, nesta federação, neste momento, e daí o simbolismo fortíssimo desta solenidade, em que todos percebem que estão num momento político-administrativo, momento político-eleitoral já passou, e, portanto, todos devem buscar o bem comum, como farão a partir destes instantes que a eleição já passou. E tudo isso deve gerar em nós outros todos a ideia do otimismo. Os senhores sabem, e já concluo, não é? Os senhores sabem que quando eu vou aí fora, em reuniões internacionais, eu vejo um entusiasmo extraordinário dos chefes de Estado, chefes de governo, com o nosso país, especialmente com o que nós fizemos nesses 2 anos e meio. Não é? Todos querem investir aqui, claro, querem desburocratizar, querem o que nós fizemos como a reforma trabalhista, querem tranquilidade do país, querem paz, querem pacificação, não é? Mas todos querem investir no país, um otimismo extraordinário. Então, se lá fora, não é? Eu acabei de dizer, eu volto animado. Animado é uma palavra que vem de ânima, de alma, né? Eu venho com a alma envaidecida quando vou lá, fico 2, 3 dias fora no encontro internacional. Então, o que nós precisamos aqui do Brasil é exatamente precisamente deste otimismo que eu sei que as federações de indústria são capazes de produzir para o país. E também, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, não só de receber este prêmio, mas de poder agora, quando manifestar em outros foros, poder dizer, eu trouxe de Goiás o exemplo concreto, a concreção daquilo que eu digo teoricamente. Ou seja, todos os goianos estão no momento político-administrativo e farão o prestigiamento, o desenvolvimento de Goiás em benefício do Brasil. Parabéns, Sandro, parabéns.